Arthur, seja muito bem-vindo aqui no programa. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Evelyn. Um bom dia para ti, para os teus ouvintes. Um prazer estar aqui nessa bela manhã, olhando aqui pela janela, tem um belo sol. E muito feliz pela oportunidade.
É verdade.
Em nome da Fundação Lagoas Ortas, já antecipo a nossa gratidão aí por esse espaço.
Muito obrigada pela sua presença. Arthur, falando nisso, né, um tempo atrás a gente conversou aqui na rádio também com o pessoal da Fundação Logosófica em Caxias do Sul. Eu sei que tem várias cidades. Você não é de Caxias, né?
Não, eu resido em São Leopoldo e frequento a Fundação. Nós temos uma sede aqui cultural em São Leopoldo, assim como temos em essas partes do estado, do país e no mundo já.
É verdade.
A Fundação Logosófica hoje possui sedes culturais espalhadas na Europa, na América Central, nos Estados Unidos. Tem se ampliado.
Claro.
Tem se ampliado.
Essa, na verdade, era a lógica que eu queria seguir, porque são pessoas, né, nas suas cidades que integram a fundação, que desenvolvem os conhecimentos, que estudam, mas são pessoas de áreas muito diferentes. Tem professores, tem médicos, tem porteiro, tem gente de qualquer área, não importa, né, gente também de várias idades. A ideia é utilizar os conhecimentos da logosofia a favor da vida saudável, é isso?
É isso, Beverly. Eu te diria assim, quais são os principais objetivos assim, da ciência logosófica. A Fundação Logosófica é a instituição onde nós estudamos, praticamos a logosofia, irradiando naturalmente para as nossas vidas, né? E o estudo logosófico, ele se ocupa fundamentalmente de temas que venham a favorecer a evolução humana, né? E eu penso que todas as pessoas, assim, olhando para a realidade, não apenas do nosso país, mas do mundo, né, tem notado, assim, um avanço de quadros de ansiedade, de depressão, de angústias, né? Algumas revistas, eu estava recentemente lendo uma matéria da Super Interessante, a última, que falava da solidão, né, de que, contraditoriamente, as pessoas nunca estiveram tão conectadas, mas estão sofrendo de solidão, né? Então, o que que a logosofia nos responde em relação a isso, né? Hoje nós vamos tratar de dois temas que têm uma relação muito próxima com o que eu referi, que é justamente a confiança, como que eu forjo essa confiança, né? E como ela vai alicerçando as minhas decisões.
Claro. Sobre essa questão que vem falando, né, alicerçar decisões com base em confiança, até brinquei aqui no início, né, da entrevista, Arthur, de que são duas palavras-chave, porque confiança parece uma coisa natural, né, mas a gente está no momento atual que nós vivemos, em especial no Brasil, daria para dizer que é um fenômeno mundial, mas no Brasil, vamos pegar aqui o nosso povo, né, nossa língua, nossa cultura, confiança não é uma palavra que está na ordem do nosso dia. A gente está com muito medo, a gente não sabe para onde as coisas vão em termos de país, isso afeta a nossa confiança pessoal, mercado, trabalho, futuro, né? O mundo está realmente numa ebulição de transformações e confiança parece que é uma palavra que não casa com este momento. Além disso, a gente tem múltiplas escolhas e aí decidir também fica mais difícil. Como a logosofia ajuda nessas duas vertentes? Primeiro, adquirir a confiança ou encontrar a confiança em nós mesmos e depois buscar as melhores decisões.
Pois então, eu olhando assim o conceito no dicionário em relação a essa palavra confiança, vi ele que muitas vezes é definida como um sentimento de segurança, né, como uma firme convicção. Eu tenho observado, Beve e ouvintes, que esse conceito, ele tem uma relação com um estado psicológico. Ele depende muito do meu estado psicológico, eu posso estar confiante, né, agindo com confiança frente a uma circunstância, e dali 5 minutos eu posso perder essa confiança. Então, como dar estabilidade a esse estado psicológico? E aí vem justamente a virtude, não apenas da logosofia, mas especialmente do seu método, que é um método psicodinâmico que se adapta a todas as psicologias, né, e por isso que pessoas de diversas profissões, de diversas atribuições, podem estudar logosofia, né? É uma ciência que está aberta à humanidade. Então, esse estado psicológico, à medida que eu empreendo assim, um método de estudo, que é um estudo que eu estudo, experimento e volto a estudar a experiência, né? Eu vou forjando com esse método, e aqui nós não teremos tempo para adentrar assim, em maiores detalhes, né? Isso já fica o convite para que as pessoas possam ir hoje à noite na Amex, onde nós vamos poder falar um pouquinho com mais tempo sobre esse método. Esse método, justamente, ele vai ensinando a forjar, né, através de estudos, né, dessa obra, que é uma obra muito vasta, deixada pelo criador da logosofia, né, pelo pensador humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que justamente consagrou sua vida produzindo esse método que nos ensina, que nos guia a construir essa confiança. E eu tenho observado, assim, nas minhas investigações sobre o tema, Beverly, que essa confiança, muitas vezes, ela é tolhida, ela é podada lá na infância. Quando a criança vai se pronunciar, por exemplo, frente aos adultos, e os adultos dizem, isso não é coisa para ti, isso não é coisa de criança, né? Vai gerando, e eu tenho observado isso, observei já na minha realidade, né, voltando a recordando assim da minha infância, que esses procederes, essa falha pedagógica, né, de pais e educadores, de alguns pais e educadores, ela vai criando um processo inibitório. E depois, quando se chega na fase adulta, cadê a confiança, né? Eu me sinto assim muito grato e poderia dizer realizado por ter encontrado essa ciência, que é uma ciência humanista, que vem ensinando, né, não apenas a forjar, mas a dar continuidade, estabilidade, né, de modo que essa confiança ela se constitua assim, num pensamento autoridade, né, que eu posso acessar não apenas no meu trabalho, mas ter confiança para atuar na minha vida de relação, na minha vida familiar, né, na minha vida social, nos aspectos econômicos, né, e por que não dizer até nos aspectos de ordem espiritual, metafísica, né? Será que a gente não precisa de confiança também para ir nessas buscas e termos uma humanidade melhor?
Claro. Tu sabes, Arthur, eu estava te escutando aqui, estava lembrando que volta e meia tem algumas terminologias. A gente está numa época em que as terminologias elas são colocadas em xeque. Volta e meia a gente precisa voltar, né, apenas à nomenclatura, conceito, entender para poder avançar um pouquinho. Né? Você usou a palavra forjar e tem alguns educadores que, quando assim qualquer pessoa, né, fala em forjar, em talhar, em cunhar, elas não gostam muito porque nós estamos num momento em que as coisas têm que fluir, parece que a palavra não cabe bem. Por outro lado, tem uma gama enorme de pensadores que também foram, digamos assim, muito importantes na história da humanidade até o momento, continuam sendo, são relevantes, que dizem que sim, que tem coisas, né, tem aspectos do humano que já estão em nós, mesmo que nós não saibamos ou não reconheçamos ainda, elas já vêm junto com o humano, que aí seriam as grandes virtudes, né, a própria confiança seria uma delas, né, com os arquétipos que ficam um pouco mais no mundo ideal, mas que já estaria ali e que sim, que a gente precisaria meio que ir tirando as coisas que estão na camada de cima para encontrar dentro de nós mesmos essas virtudes, e aí o termo cunhar, forjar, talhar, caberia muito bem, né? Porque, na verdade, é tirar aquilo que, encontrar aquilo que já estava ali. Dentro da logosofia, entre uma coisa e outra, né? Entre 8 e 80 que a gente está vivendo, o que daria para a gente entender nessas questões que envolvem conceitos, que envolvem entender os processos e se realmente está em nós, não está em nós? Como a logosofia vê isso?
Muito interessante a tua pergunta, Débora. Que me dá a oportunidade assim, de recordar de um dos estudos que a gente começa a realizar assim, já nos primeiros contatos com o conhecimento logosófico, que é justamente o estudo dos conceitos, né? Eu faço uma revisão daqueles conceitos. O que, que isso tem me ensinado? De que todo conceito que não evolui, né, se eu não reviso os meus conceitos, se eu não atualizo esses meus conceitos, eles podem se transformar num preconceito, né? E isso não fica a tom com a lei de evolução, né? Tu falaste assim, recordou da palavra forjar, né? Nós poderíamos substituir ela por criar, né? Então, se essa confiança ela, eu entendo que ela é um valor na minha vida, eu preciso criar esse valor, né? Mas não basta querer criar esse valor, eu preciso ter as condições. E aí vem a pergunta, né? Qual é o saber que eu preciso cultivar para ter essa confiança? É, e aí já nos conectamos com o valor do estudo. Né? Se eu não gosto de estudar, por exemplo, será que eu vou formar essa confiança? É, será que eu vou me tornar um investigador de mim mesmo? E nesse mim mesmo já, né, um dos grandes objetivos da ciência logosófica, que é o conhecimento de si mesmo, né? Mas um conhecimento de si mesmo profundo, né? Conhecendo os meus estados psicológicos, a minha modalidade, aspectos do meu caráter, como esse sistema tem se relacionado com a minha vida, como que a minha vida de relação, né? Como que eu aplico esses conceitos, essa minha modalidade, como é que ela interage com a minha vida de relação, né? E será que eu tenho sido realmente assim um servidor da humanidade? Será que eu tenho servido a humanidade de forma adequada? E quando eu falo servir, eu não estou me referindo simplesmente a questões meramente assistencialistas, né? Mas servir de uma forma altruísta, levando elementos, né? E esse é um dos motivos, né, um dos grandes objetivos da Fundação Logosófica, quando promove essas atividades públicas, né, quando convida as pessoas a conhecer a ciência, que é justamente dividir este bem. Né, porque o bem, eu tenho entendido que o bem que eu vou acumulando e que eu não divido, né, eu vou perdendo ele, porque eu vou me tornando egoísta. Né. Então é muito bom poder falar dessas coisas, né, contar o que a gente está descobrindo assim, nessa ciência, as experiências que surgem. A logosofia é uma ciência notadamente experimental. Eu preciso experimentar. Eu não devo. O autor diz assim, ó, não acreditem no que eu estou dizendo, no que vocês estão lendo. Experimentem. Porque dessa experiência surge uma segurança, né? Eu vou colocar na prática aquele ensinamento, vou ver o resultado dele, vou voltar a estudar esse resultado e assim, nesse ciclo permanente, eu vou aperfeiçoando a minha vida, né? Não sei se contemplei isso na tua,
claro,
na tua abordagem.
Claro, claro, bem importante. E para fechar a entrevista, eu não posso te deixar ir embora, né, Arthur, sem a gente comentar sobre essa questão das decisões, que são... É uma questão também muito, muito do nosso tempo, né? Sempre existiu a necessidade de que a gente faça escolhas, né? A vida é feita de escolhas, mas nós estamos vivendo num tempo em que as escolhas são múltiplas. É muito, muito difícil. A gente, por exemplo, um exemplo clássico é ir no supermercado. Só de massa de tomate existem, sei lá, 8, 9, 10 tipos. Então, quais são os critérios, né, que a gente vai usar para a tomada de decisões, para que elas sejam acertadas, para que elas sejam pensadas, para que elas sejam racionais e coerentes com aquilo que a gente tem na mente, no coração, como valores? Então, claro que na hora do piloto automático nem sempre a gente vai pensar nisso tudo, mas eu imagino que a logosofia traz alguns elementos que exercitem, né, essa capacidade de poder fazer análise melhor de como tomar a decisão. Por exemplo, quais são esses instrumentos que a logosofia apresenta como instrumentos, ferramentas para isso?
Essa tua pergunta me remeteu a dois conceitos muito interessantes, que é a razão e a sensibilidade, né? Tu perguntaste assim, o que que favorece, assim, quais são os auxiliares desses processos decisórios que eu preciso ter? Os mais simples, né? Como esse da massa de tomate, do extrato de tomate, né? Então, será que eu tenho elementos de razão? Né? Ah, um elemento de razão pode ser o valor, né? O quanto eu posso gastar, né? Mas eu também preciso agregar elementos de sensibilidade. Se eu vou presentear um afeto, por exemplo, e eu quero escolher uma flor, né? Esse valor dessa flor, ele tem um outro significado. Ele não está apenas subordinado à minha razão, né? Mas também há um afeto ali impregnado que me coloca numa posição mais generosa. Então, esses são dois conceitos que, associados a essa confiança, vão me ajudando assim, a criar esse processo decisório. Hoje à noite eu vou trazer assim, várias experiências, né? Mas uma delas posso antecipar agora. Eu tenho um filho que gosta muito de tocar violão. Ele faz aula de violão em casa, né? Então o professor vem uma vez por semana. O que que eu cheguei a observar num determinado momento? Né? Que ele estava treinando pouco durante a semana, estava pegando poucas vezes o violão. E aí eu me adverti de uma questão. O violão não ficava próximo dele. Ele gosta muito de ficar num determinado cômodo da sala, que ele ficava desde de pequeno. E eu tomei a decisão, então, de colocar, comprei um pedestal e coloquei, sem consultá-lo, o violão, né, naquele local que ele costuma ficar. O que que aconteceu? Ele começou a pegar o violão todos os dias, a treinar, a evoluir, né? E isso me trouxe um ensinamento, Beverly, de que as decisões são favorecidas quando eu me aproximo do objeto que eu quero, né? Então, o meu filho queria o violão, mas o violão estava distante dele, fisicamente. Ao se aproximar, ao enxergar o violão, né, ele foi ampliando. E aí eu vinculo, assim, esse aspecto ao querer, né? Como que o meu querer influencia nos processos decisórios? Será que eu estou purificando? Será que eu sei querer? E esse é um tema maravilhoso que a gente estuda, né, nas fundações logosóficas, que é a concepção, o conceito de querer. Como que eu trato esse meu querer?
Muito interessante. Olha quanta coisa dá pra gente aprender, né? E se melhorar e se conhecer. Arthur, deixa o convite, então. Eu sei que essa iniciativa que acontece, esse encontro público, hoje à noite contigo, né? Com isso e tudo mais que você vai trazer, com certeza, é gratuito e aberto às pessoas. Qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa. Qualquer pessoa de qualquer idade. Né? Vai ser uma experiência bem interessante. Nós vamos ter a companhia lá de vários queridos estudantes da cidade de Caxias do Sul, né? Vamos ter um espaço também depois lá para conversarmos, né? Para tirarmos alguma dúvida. Eu não tenho qualquer dúvida, Beverly, que vamos viver momentos assim bem interessantes, né? Eu diria que ela não é uma palestra, né? Ela, se tu usaste essa expressão, a pretensão é a gente trazer uma reflexão, né, de como que está o volume de confiança em mim mesmo, como é que eu posso melhorar e o que que essa ciência chamada logosofia tem a contribuir com isso, né? Então fica o reforço aqui, o convite hoje, 19h15, na Amex. Estaremos lá para conversar sobre esses temas e muitos outros.
Claro. Arthur, gratidão pela tua presença, disponibilidade de esmiuçar um pouco o assunto com a gente aqui e deixar o convite. Valeu, viu? Um forte abraço para você.
Um forte abraço, grato, Débora, pela oportunidade aí, a Rádio São Francisco.
Valeu, até a próxima.
Bom dia a todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
A rádio do teu tempo.